Bezrat Hashem, a gente está no Daf Mem Tet, Amud Beit, três linhas de baixo para cima. Ontem vimos, com relação ao Helev, ao sebo que existe dentro do corpo do animal, entre os membros internos do animal, tem pedaços de gordura, pedaços de sebo. Parte deste sebo é chamado de Helev, que é proibido de ser comido pela Torá. Vimos, com relação ao Helev, que está em cima do abomasso, um dos estômagos do boi, vimos que existem duas partes. E a Chimtza e Bar Chimtza, a gente não sabe exatamente qual que é o permitido, qual que é o proibido. Ravuna Bar Chimna, dizia Ravuna Bar Chimna, Ravuna Breid Nachman Amar, é o seguinte: Bar Chimtza, aquele sebo que é chamado de Bar Chimtza, Satim, ele é kasher. E assim também vimos que o sebo, que é kasher, se tem um buraco no órgão do animal, de maneira que o animal, a princípio, se tornaria uma trifa, uma vez que o sebo está tampando o buraco, o animal é kasher. Já a parte do sebo que é chamado de chimtza, lo satim, o sebo não é kasher, e assim também ele não serve para tampar um furo nos órgãos internos do animal. Amar Rav Tavot, e dizia o Rav Tavot, Vesimanach, uma dica, um lembrete para esta lei, Yafei Kohabem e Kohab. Assim como um sebo é chamado de Chimtza e outro é chamado de Bar Chimtza, o filho do Chimtza, a gente vê que o Bar Chimtza, que é o filho, ele tem mais força que o pai. Ou seja, o Bar Chimtza, ele é kasher e tampa o buraco, já o Chimtza, não. Pergunta a Mara, é Chimtza ou é Bar Chimtza? Qual parte é chamado de Chimtza e qual parte que é chamado de Bar Chimtza? Tashma, a Gemara traz uma prova para responder a isso. De Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Inhu Meichal Achrei, Uldidan Mistanami Losati. Existe uma certa parte do sebo interno do animal, que existe com relação à lei dele, uma discussão entre o costume da terra de Israel e o costume de Babel. Na terra de Israel, se comia uma certa parte do sebo e dizia-se que é permitido comer esta parte. Já em Babel, não só que a gente não come, até mesmo a gente diz que ele não serve para tampar um buraco que torna o animal atrifar. Sendo assim, o sebo que está posto em discussão, ele é o Bar Chimtza. Explica a Gemara. Quando a gente fala do próprio abomasso, essa parte do estômago do boi, chamado abomasso, como a gente já falou, o boi tem quatro estômagos, um deles é o abomasso. Então, ele, na verdade, tem dois sebos, como a gente está falando, que tem duas partes, uma que é permitida e uma que é proibida. Então, de Akshetá, um sebo é chamado de sebo de Akshetá. É o sebo que está envolvendo o abomasso pelo lado de baixo. É chamado de Akshetá. E ele também é um só pedaço, como se fosse um couro envolvendo o estômago do boi. Existe o de Aiterá, que é outro sebo do boi, que está em cima do abomasso. Este não é só um pedaço, e sim, é um sebo formado por vários pedaços. Então explica a Gemara com relação a essa diferença nos costumes. De Akshetá kule alma lo pligei de asir. Com relação ao sebo de Akshetá, que é o sebo de baixo, todos concordam que é um sebo proibido. Uma vez que ele é formado por um só pedaço, uma só camada que envolve que contorna a parte de baixo do estômago. Vimos no Daf anterior que um sebo que é feito ketotav, como uma camada que envolve, ele é um sebo não kashé. Que pliguei a discussão entre os dois costumes de Aitera. Se trata sobre o sebo que está na parte em cima do abomasso. Com relação a este sebo, realmente temos uma discussão. Será que ele é kashé ou não? E que de Amei, porém, tem uma outra versão que diz de Aitera, o sebo de cima, o de Aitera, quando eram no plig de Shari, todos concordam que ele é permitido. Uma vez que ele não é formado por uma só camada que envolve, sim, vários pedaços de sebo. Que plig, a discussão entre os costumes é de Akshita, com relação ao sebo de baixo, porque mesmo que ele é como uma camada que envolve, que forra por baixo, mesmo assim, existe uma certa parte no qual ele é colado ao abomaço, e por isso a discussão é a diferença entre os costumes. Que ha de amar ravavia, e assim também dizia o ravavia, amar ravami, nome de ravami, mekamti, a lei deste sebo é que é permitido comer. O costume dele era como na terra de Israel, que se comia essa parte do sebo do animal. Então, mekamtin, ou seja, se corta uma parte lateral do sebo, lá onde ela está em contato com um outro sebo que a gente vai tratar mais pra frente, que é o sebo proibido. Então essa parte lateral a gente corta e o resto é permitido comer. Vehen amar avanai, assim também dizia o avanai, mishumos aqui errado o nome de um ancião. Mekamtin, é permitido comer este sebo, assim como o costume da terra de Israel, simplesmente deve-se cortar a lateral. Amar Rav Avia, e contou Rav Avia, Ava Kamine, Kamei de Rav Avia, estava uma vez perante Rav Ami, Kamtsu, Vehavurei, Veachar, e serviram, cortaram as laterais, serviram para o Rav Ami, e o Rav Ami comeu. Chamei de Reb Hanina, uma vez o ajudante de Reb Hanina, ele estava preparando a refeição para o mestre. Havekai Kamei de Reb Hanina, ele estava perante o mestre preparando a refeição. Amarlei, falou Reb Hanina, Kamots Havli de Eichol. Pegue o sebo, corte a lateral e me dá, porque é permitido e eu vou comer. Viu o mestre que o ajudante estava se sentindo um pouco incomodado. Amarlei, ele disse então, Bavlat, eu estou vendo que você é da Babilônia. Você segue os costumes da Babilônia que dizem que este sebo é proibido. E por isso você está nessa situação constrangedora, porque você não quer me servir algo que é proibido. Gum Shade, se é assim, você pode pegar e jogar fora. Já que o seu costume é que não deve se comer este sebo assim como na Babilônia. Tanya, fala uma braita. Rashba Gomer, fala o Rav Shimon ben Gamliel. Bnei Me'ain, o intestino do animal, Shenikvo, que se furou. Segundo as leis que vimos na nossa Mishnah, se o intestino se fura, o animal é considerado uma trefa. Porém, Leicha Sotamtan. Porém, existe uma secreção que tampa o furo. Kshira, diz Rav Shimon ben Gamliel, a lei é que o animal é kasher. Esclarece a Gemara Mai Lecha, sobre qual secreção estamos falando. Amar Rav Kahana, explica Rav Kahana, Shirka de Me'aya, de Nafik Ava Agavudurka. Se trata da secreção que fica nas paredes do intestino, é uma secreção gruda, uma secreção dura e bem grudenta, presa nas paredes do intestino, que só dá para sair quando a gente faz uma força com uma faca, é possível extraí-la. Com relação a essa secreção, estamos falando que se ela tampa o furo do intestino, o animal é caché. Fala agora. Gmirei Havraya de Rav Ava Mirav Ava. Um dos companheiros de Rav Ava aprendeu dele. Humano, estamos se referindo ao Rav Zeira. Uma outra versão diz o seguinte. Garla Havraya de Rav Zeira Mirav Zeira. Outra versão diz que um companheiro de Rav Zeira aprendeu do Rav Zeira. Humano, estamos se tratando sobre o Rav Ava Breda Rav Chia Barava. O que disse então o sábio? Ahi Amar Rabbi Yochanan, foi dito o nome de Rabbi Yochanan, Alaha Kerem Shimon Yalel Betreifa, Valaha Kerem Shimon Be'avel. A lei é fixa como a opinião de Rabbi Shimon com relação à lei de Treifa, como vamos ver a seguir, e assim também com relação às leis do luto. E explica a Gemara, Alaha Kerem Shimon Betreifa Had Amarar, com relação à lei de Treifa, é a lei que vimos agora, disse Rashbag, que se o intestino está furado e a secreção tampa o buraco, o animal é caché. Então, com relação a isso, a lei é fixa como a Reb Shimon. E assim também que Reb Shimon Be'aver, a lei também é fixa com relação a Reb Shimon, com relação ao luto. Mas, sobre quem se trata? Se refere à seguinte Mishnah. Como nós sabemos, a pessoa que perde um ente próximo, ele tem a obrigação de cumprir os 7 dias de luto, a Shiva. Porém, a Mishnah se trata de um caso que a família estava presente no local da morte, então lá eles começaram a fazer os 7 dias de luto. Um dos parentes não estava presente na hora, ele chegou 1 ou 2 dias depois. Será que o parente, quando vem e começa a participar do luto, ele deve começar uma nova contagem? E então ele vai começar a contagem de 7 dias a partir de quando ele começou a se lutar? Ou será que ele se junta à contagem dos outros? Fala então a Mishnah. Se nos primeiros 3 dias do luto, se veio este parente de um local próximo, de uma cidade próxima, ele veio dentro dos primeiros 3 dias, ele se junta à contagem do resto da família. Porém, se ele veio de um local longe, se ele veio de uma cidade mais longe, ele tem que fazer uma contagem própria e não se junta à contagem dos outros. Tudo isso nos primeiros 3 dias. Porém, se ele chega depois dos 3 dias, até mesmo se ele vem de uma cidade próxima, ele faz uma contagem para si mesmo. Essa é a primeira opinião do Mishnah. Reb Shimon, Omer, já o Reb Shimon diz, se a pessoa veio de uma cidade próxima, mesmo se ele veio no fim dos 7 dias, ele se junta à contagem do resto da família e não precisa contar 7 dias a partir do momento que ele começou o luto. Então temos essa discussão com relação ao luto. A lei é fixa como Reb Shimon com relação ao intestino que se furou e também com relação à lei do luto. Amar Mandehu, disse um dos estudantes do Beit HaMidrash, eu quero ter o mérito de ouvir este ensinamento, que a lei é fixa como Reb Shimon, ao vivo, da boca do autor desse ensinamento. Então, realmente, que Salik, quando ele viajou para o local de Rav Abba, acha que ele encontrou Rav Abba Breid Rav Chiya Bar Abba, e perguntou a ele, eu ouvi dizer que você falou que a lei fica como o Reb Shimon com relação à lei de Treifá, o intestino que se furou. Amarlei respondeu, Rav Abba, eu disse que a lei não é como o Reb Shimon com relação a Treifá. O estudante continuou a perguntar, que Reb Shimon be'avel mai, e com relação ao que foi dito no seu nome, que a lei fica como Reb Shimon, com relação à lei do luto, será que o senhor confirma ou não? Amarlei respondeu Rav Abba, plugtanino, existe uma discussão, será que a lei fica como Reb Shimon ou não, com relação às leis de luto? Deitmar, como diz a Braita, Reb Chisda amar, diz Reb Chisda lachá, a lei é fixa como Reb Shimon. וכן אמר רבי יוחנן, עשית מן ג'יז רבי יוחנן הלכה, כי עליה פיזיקו רבי שמעון. ז'או רב נחמן אמר, רב נחמן ג'יז, אין הלכה. עליה נאו פיקום רבי שמעון. אינטאום, ג'יסר נאומי דרב אבא, כי עליה פיקום רבי שמעון, ג'יז רב אבא אמרו ג'יז איסו. פינומנט שפיקסה הגמרה עליה, ואין הלכה כרבי שמעון גמליאל בטריפה, עליה נאו מקום רבי שמעון כמו נעשה ומטריפה, לא אגוסים כשינו ספרו, נאום בסטה כי אופורו שאתם פדו פלסקלסון אינטרנה. Porém, com relação às leis do luto, a lei fica como Reb Shimon. Como disse Reb Shmuel, que com relação às leis de luto, sempre a gente vai de acordo com a ideia que é menos rigorosa. Já que Reb Shimon é menos rigoroso, a gente fixa a lei como ele com relação às leis de luto. Amar Reb Shimi Barchia. Diz o Reb Shimi Barchia. Caso, depois da Shkita, a gente abre o corpo do animal e a gente encontra, de repente, um tubo, por exemplo, ou um intestino, uma parte do corpo, dos órgãos internos do animal, com um furo. Porém, surge a suspeita que talvez este furo foi criado depois da Shkita. A Shkita foi feita quando o animal estava intacto. E depois, já que a gente mexeu, e pôs a faca, e pôs as mãos, acabamos furando. De maneira que o animal é kasher, porque na hora da Shkita, o corpo estava inteiro. Então, diz Rabbi Shimon bar Chiya, makifim ibn Me'ai, é permitido fazer o seguinte, pegar outra parte do mesmo órgão e fazer um furo propositalmente. E aí, vamos comparar os dois furos. Se eles são semelhantes, isso é uma indicação que assim como o segundo furo foi feito agora, depois da morte do animal, assim também o primeiro foi feito depois da morte do animal, depois da Shkita, e o animal é kasher. Porque existe uma diferença entre o furo que é feito nos órgãos do animal antes e depois da morte. O buraco formado recebe uma forma diferente. E por isso é permitido a gente fazer um furo e comparar. Como está a Gemara? Hanu ben Eliyahu e Rabbi Kamei de Rava. Vieram perguntar perante o Rava com relação a órgãos internos do animal que tinham sido encontrados com buracos. Então o que que fez o Rava? Afkino, ele fez um outro buraco para comparar. Veloísmo. E os buracos eram diferentes. Concluiu o Rava que o animal não é caché. Porque este buraco, o primeiro, foi criado antes da Shkita. E a prova é que ele não é semelhante com o segundo furo que foi feito depois da Shkita. Logo, quando fizemos a Shkita, o animal tinha uma falha interna. Ata Rav Mesharsha Brei. Veio, de repente apareceu Rav Mesharsha, filho do Rava. Memashmesh Beuveimu. Ele mexeu bastante no novo furo que foi feito. E depois que ele massageou e mexeu, os buracos, os furos, de repente, se tornaram semelhantes um ao outro. E assim ele provou que também o primeiro furo tinha sido feito depois da Shkita. Amarlei ben Alaha perguntou o pai para o seu filho, de onde você sabe? Quem te deu essa dica? Amarlei respondeu, Rav Mesharsha, Kameade Mesham Shubeane Mikmedreit Lekamei Demar. Olha, sabe quantas mãos foram postas sobre esse furo antes que ele foi trazido para o Senhor? Assim também, quando a gente faz um furo novo, a gente tem que mexer bastante, assim como o primeiro, e aí ver se eles estão semelhantes ou não. Assim ele provou, Rav Mesharsha, que o animal era kasher. Amarlei hakim bri betrifot Rabbi Yochanan. Falou, Rava, olha, meu filho entende das leis de trifot, assim como o Rabbi Yochanan. Como está a Gemara? O Rabbi Yochanan Rabbi Elazar de Amri Tarvayu, Mekifim Berea, dizem esses dois sábios, que assim como com relação ao intestino, é permitido fazer a comparação entre dois furos no pulmão do animal. Se encontramos o pulmão com um buraco, a gente faz um outro buraco e compara. Se eles são semelhantes, é uma prova que o primeiro furo também foi feito depois da morte e o animal é kasher. Amarava, diz o Rava, lo amarane la beotaruga, avalmarugaruga, lo. Podemos fazer essa comparação entre os dois buracos somente do mesmo lado do pulmão. Como a gente já falou, o pulmão do boi é formado por 7 bolsas de ar, 2 maiores, uma da direita e uma da esquerda, e os lobos craniais, que são bolsas menores. Porém, todo o pulmão é formado em 2 partes, a parte direita do boi, que é uma bolsa maior com 3 menores, e a parte esquerda, que é uma bolsa maior com 2 menores. De qualquer maneira, a gente tem aqui uma divisão entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, diz o Rava, não podemos comparar um buraco do lado direito com um buraco do lado esquerdo. Somente 2 buracos do mesmo lado do pulmão. Porém, fala Gemara Ilcheta, a lei é, afiro merugar lugar, podemos até mesmo comparar 2 buracos quando um se situa do lado direito e o outro do lado esquerdo. Porém, me da cara da calma e gassar e gassar, me da gassar da calma e da cara e gassar, não. Porém, podemos comparar 2 buracos somente quando os 2 buracos aparecem nos lobos caudais ou nos lobos craniais. Ou seja, tem as bolsas maiores e as bolsas menores. Se os dois buracos aparecem na bolsa maior, então mesmo que um é do lado direito e um do lado esquerdo, podemos comparar. Porém, não podemos comparar um buraco que está numa das bolsas maiores com um segundo buraco que se situa num dos lobos craniais, ou seja, num das bolsas menores, porque a textura dos tecidos é um pouco diferente, de maneira que não podemos comparar e assim deduzir quando foi criado o buraco. Abai Verava diz, o Abai Verava, intervalo, Mekifim Bekané. Assim também podemos comparar dois buracos no cané, na traqueia do animal, o tubo que traz o ar aos pulmões. Se a gente encontra um buraco, a gente faz um segundo buraco e compara. E aí, se eles são semelhantes, podemos concluir que o primeiro também foi criado depois da Shkita. Amar Rav Papa, diz Rav Papa, Lo Ramran, Elo Beotah Huliá. Avar Mi Huliá Le Huliá, Lo. O que foi dito que podemos comparar dois buracos na traqueia, se trata se os dois buracos se situam na mesma Huliá, na mesma região, ou seja, a gente falou que a traqueia é formada por vários anéis de cartilagem, então cada três anéis são considerados uma huliá, uma certa região. Então, se os dois buracos aparecem neste mesmo espaço, num espaço de três anéis, podemos comparar um ao outro. Porém, se um buraco está mais para cima, o outro está mais para baixo, já que a textura no decorrer da traqueia se modifica um pouco, não podemos comparar um buraco aqui com o outro ali e não podemos concluir nada a partir disso. Fala que maravilha que está, porém a lei é fixa, afirma Juliá e Juliá. Podemos até mesmo comparar dois buracos, mesmo que eles não estão na mesma região. Porém, mi bar Juliá le bar Juliá, avalou mi Juliá le bar Juliá, avalou mi bar Juliá le Juliá. Podemos comparar o buraco na traqueia somente se os dois buracos estão na região de cima ou os dois na região de baixo. Eu me refiro à espessura do tubo. Por exemplo, se aqui está o tubo, certo? Aqui está o tubo. Então, se temos um buraco aqui na parte de cima e o outro aqui, os dois na parte de cima, então mesmo que um está para o lado das narinas e o outro buraco está para o lado do pulmão, podemos comparar um furo ao outro e concluir a partir disso quando é que foi criado o buraco. E assim também, se um buraco está na parte de baixo e o outro na parte de baixo, mas que eles estão bem longe um do outro, mas os dois estão do mesmo lado da traqueia, podemos também comparar um com o outro. Já se um está em cima e o outro está embaixo, não podemos fazer essa comparação, porque, de novo, a textura e a forma do buraco que é formado pode ser diferente. Amar Zeiri, diz o Zeiri, Chalcholet Shenikva. Chalcholet é o fim do intestino maior. Então, no fim do intestino maior, se tem um furo na parte do intestino, bem no fim, Ksheira, o animal é kasher, o Ilveirechaim, Ma'amidotota, já que tem os dois ossos, que são o começo das patas traseiras do animal, que estão tampando, na verdade, este intestino grosso está posto em cima dos dois ossos que são o começo das patas traseiras do animal, chamado de Erechaim. A pata, quando vem para frente, a pata do animal é formada por três ossos principais. Então, o osso de cima está encostando e tampando o furo que foi criado no fim do intestino, o animal é caché. Hoil verechaim amidotota. Verkama, quanto é o buraco que a gente diz que ele pode ser tampado? Amar Abilai, diz o Abilai no nome de Rabbi Yochanan. Makoma deve kberubo. Se estamos falando da região onde o intestino está encostado com esses ossos, então, mesmo se temos um grande buraco, a maioria do contorno do intestino, se é no local onde os ossos estão encostando no intestino, o animal ainda é kasher porque os ossos tampam. Shalom koma devek bemashu. Mas se não é no local onde os ossos estão, então mesmo um pequeno buraco já faz que o animal se torne uma treifá. Amrou Rabban Kamei, de Rava, Mishmei de Rav Nachman. Esse ensinamento foi dito no nome de Rav Nachman perante o Rava. Amar, falou o Rava, Lav mi'amina lechulotitlu bei buki visriki. Parem de falar no nome de Rav Nachman ensinamentos errados, barris cheios de ar. Ah, Yamar Rav Nachman, olha só o que realmente disse Rav Nachman. Makom adebek, afiru nitan kulo. Na região onde os ossos estão tampando, mesmo que todo o intestino, toda aquela parte do intestino foi retirada, o animal ainda é kasher. Verush nishtayer bokedei tfisa. Contanto que restou um pouquinho. Vekama, quanto que é este mínimo que deve restar? Amar Abai, respondeu Abai, kimlo bitda betora. A espessura de um dedo, mesmo num boi, que o intestino dele é maior, basta este pedacinho. Se os ossos estão tampando, o animal não é uma treifá, porque os ossos das patas traseiras fecham esse buraco e o animal não é considerado uma treifá. Raquel é saprimit. Continuando a nossa Mishnah, a gente viu, para quem lembra, que tem uma parte do estômago do animal que é chamado de Keres HaPnimit, o estômago interno. Nessa região, um pequeno furo, um pequeno buraco, já torna o animal uma treifá. Já com relação ao resto do estômago, precisamos de um buraco maior, um buraco que a maioria do estômago se rasga. Existem várias opiniões, como a gente vai ver agora, qual parte do estômago é chamado do estômago interno. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, diz Rav Yehuda o nome de Rav, Reid Natan Barshila. Uma vez disse o Natan Barshila, Reshta Bachai de Tzipori, que ele era o maior shochet da cidade de Tzipori, Lifnei Rebi, perante o Rebi, Mishum Rebi Natan, nome de Rebi Natan, eis o Keres Apnimit, sabe qual parte do estômago é considerado o Keres Apnimit? O estômago interno, que vimos na Mishnah, Sanya Dibei, é uma parte do intestino chamada Sanya Dibei, é uma parte, uma das primeiras partes do intestino, que mesmo os lobos não comem essa parte, uma parte muito suja do estômago, do intestino, desculpe, uma parte muito suja do intestino, que mesmo os lobos não comem. Com relação a essa região, vimos na nossa Mishnah que um pequeno buraco torna o animal taref. V'chen amar Rav Yehoshua ben Korcha, assim também dizia Rav Yehoshua ben Korcha, sanya dibei. Keres HaPnimit se refere a essa região. Rav Ishmael amar, já o Rav Ishmael diz, estômaca de carça. Isso se refere a uma parte chamada estômaca de carça, hoje em dia chamado o abomasso. Com relação ao abomasso, se temos um buraco pequeno, o animal já se torna taref. Rav Asi Amar Rav Yochanan, diz Rav Asi no nome de Rav Yochanan, Makom Tzar Yesh Bakeres, existe um local estreito no estômago do animal, Ve'eini Odea Eizel, porém eu não sei exatamente onde é esse local. Eu aprendi que existe um certo local estreito que ele que é chamado de Keres HaPnimit, e neste local um pequeno furo já torna o animal uma treifá, porém eu não sei onde é. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou então, Rav Nachman Bar Yitzchak, Nafal Karsa Bebira. Se a gente não sabe onde que é, então, acabou, não podemos mais tratar sobre esse assunto, porque qualquer local do estômago que tiver com um furo, já devemos confiar que talvez este é o local proibido e o animal não é caché. Porém, existem outras opiniões que eles tinham uma tradição e eles sabiam dizer exatamente qual que era este local que é chamado de Keres HaPnimit. Amaravacha Barav Ava, diz o Ravacha Barav Ava no nome de Rav Asi, é o seguinte, o estômago do animal, todas as partes do estômago formam algo parecido com um losango. Começa mais fino, depois ele fica mais grosso, depois ele volta a ficar mais fino. Então, mina meitzar ulmata, desde a parte onde que ele é mais grosso, o estômago, desde lá até o fim, para o lado da cabeça do animal, toda essa região é chamada de Keres Saprimi, e nessa região, segundo essa opinião, se temos um furo pequeno, o animal já é uma trifá. Já com relação ao resto do estômago, um pequeno furo não torna o animal uma trifá. Outra opinião, Rebbe Yaakov Bar Nachmani diz o nome de Shmuel, mas como She'en Bomilat, isso se refere à parte de cima do estômago, onde não tem pelos. O estômago, para o lado de dentro, é um tecido peludo, algo parecido com uma lã. Essas são as paredes do estômago que fazem o processo da digestão. Então tem uma região onde tem muito, muito pouco pelo na parte de dentro, a parte de cima do estômago, a parte de cima do rumen. Nessa região, isso é chamado de Keres Saprimi. Uma outra opinião, Ravavina Amar, diz Ravavina o nome de Gneiva Mishum, no nome de Rav, Tefach Beveshet Samuch Lekeres. Keres Saprimi se refere o último Tefach, os últimos 10 centímetros do esôfago. Isso é chamado de Keres Saprimi. Isso é chamado de Keres Saprimi, e somente nessa região que um pequeno furo torna o animal uma trifa. Amrei Bemarava Mishmei Rabbi Yossi Bar Hanina, diziam na terra de Israel o nome de Rabbi Yossi Bar Hanina, Kora Keres Kulo Zui Keres Saprimit. A opinião de Rabbi Yossi Bar Hanina é que todo o Keres, todo o estômago, é chamado de Keres Saprimit. Veis o Keres Achitzon, sendo então qual parte que não é chamado de Keres Saprimit? Basara Chofet Rova Keres. Na verdade, todo o estômago é chamado de Keres Saprimit, e um pequeno furo já torna o animal uma trifa. Porém, Keres Achitzoná se refere à carne. Existe uma camada de carne, ou de músculo, que protege por baixo todo o estômago do animal. Então, com relação a esta camada de músculo e carne, sobre isso foi dito que somente se a maioria foi rasgado, que o animal é trifá. Porém, com relação a todo o estômago, um pequeno furo já torna o animal uma trifá. Já uma outra opinião diz, Rabba Baravuna Amar, Mefraata, a região que é chamada Mefraata, isso que é Keres Saprimit. Mas Mefraata, o que quer dizer isso? Amaravavia, explica Ravavia, Eicha de Pari Tabachi. Quando o açougueiro, quando ele corta o corpo do boi, ele corta a barriga do boi por baixo e se abre, então, o corpo do boi, toda a região que dá para ver neste furo, tudo isso é chamado de Keres Saprimit. Toda essa região, um pequeno furo, já torna o animal talef. Conta Agmará, Benahade Adei, Kerava Baravuna. E o costume na cidade de Nehalda era Kerava Baravuna. Que toda essa região onde, que pode ser vista quando o açougueiro faz o corte, essa que é a região é chamada de Keres Saprimit, e um pequeno furo torna o animal talef. Amalei Ravashi e Ameimar perguntou, Ravashi para o Ameimar, Korani Shmata Mai, como é que você pode decidir a lei com uma das opiniões? O que você vai fazer com as outras opiniões? Amalei Kulu Shaihan Bedrava Baravuna. Ou seja, a medida que foi dada pelo Rava Baravuna inclui todas as outras. Porque dá para ver, na verdade, a maioria do estômago quando a gente abre o corpo do boi. Dessa maneira, o Rava Baravuna inclui dentro de si as outras opiniões. Ou seja, já engloba. Quando ele diz que toda essa região que pode ser vista, isso já engloba as outras partes que foram citadas segundo as outras opiniões. Insiste Agmará e pergunta, Vedravasi Amra Biochanan Mai, e o que você vai dizer, o que você vai fazer com o que disse o Ravasi em nome de Biochanan? Vimos acima que ele diz que ele não sabe onde que é essa região do que era essa primeira. Amarlei, Kvarpishá, Ravacha Barava. Mesmo que ele disse que não tem certeza onde que é o Keres Saprimit, mas outros sábios trouxeram uma tradição e podemos se basear nessas outras opiniões. Insiste a pergunta, o que você vai fazer com a opinião de Ravavina Vedrei Mearba Mai? As opiniões que disseram que se refere à parte de cima do estômago ou com o fim do esôfago, essas regiões não podem ser vistas no corte do açougueiro? E segundo o costume de Neharda, a gente vê que eles permitem amarrar e levar a prender, realmente. Disse o Ravina que realmente estas duas opiniões são excluídas da Alahá, a lei não é fixa com essas opiniões, e sim, como disse o Ravina, que quando a gente faz o corte na barriga do animal, toda a região que pode ser vista, isso é chamado de Keres Aprimi. Com relação a isso, falou a Mishnah que um pequeno furo torna o animal taref, já as outras partes do estômago, somente um buraco maior. Vimos então o que disse a Vuda na nossa Mishnah, que um animal grande, basta um tefach, se tem um rasgo, uma abertura do tamanho de um tefach, que é um punhado, aproximadamente 10 centímetros, o animal, se tem um corte desse no estômago, o animal é tarifá. E com relação a um animal pequeno, mesmo que o corte não chegou a essa medida, se ele já engloba dentro de si a maioria do estômago, o animal já é considerado uma tarifá. Amar Avenin Barefat, diz o Rabinamin Barefat, Amar Ebrezer, nome de Ebrezer, logo do lado do Ramamash, falou que terá que ter na Mamash. O que foi dito pelo Rebu da nossa Mishnah não quer dizer realmente um animal maior e um animal menor. Ela, a explicação é o seguinte, das palavras do Rebu que foram ditas na nossa Mishnah. Kol shenikra batefach velo aviruba zui shalinu begdola tefach. Se temos um rompimento na medida de um tefach, mesmo que isso não engloba a maioria do contorno do estômago, o animal já é taref. E sobre isso foi dito na Mishnah que num animal maior basta um rompimento de um tefach. Ruba vlavi tefach, zui shanir bektana beruba. E se temos um corte que contorna a maioria do estômago, mesmo que ele não chegue na medida de um tefach, tanto um animal grande, tanto um animal pequeno, o animal é considerado uma tarifa. E sobre isso foi dito que nos animais menores, basta a maioria do contorno do estômago. Pergunta agora, ruba vlavi tefach pshita, por que a Mishnah precisa nos ensinar que se temos um corte que engloba a maioria do contorno do estômago, o animal é taref, mesmo que não temos a medida de um tefach no corte? É uma lei óbvia, porque o órgão está em sua maioria rompido. Responde agora a Lotzricha. A Mishnah se trata no seguinte caso. Deava tefach bemashu. Mal de teima de mikra ba tefach. Lo avitrifa. Que mashma. Se trata que temos um corte que engloba a maioria do contorno do órgão, porém, se a gente aumentar um pouquinho a mais no corte, vamos chegar na medida de um tefach. Ou seja, a maioria do contorno do estômago é um pouquinho menos do que um tefach. Sobre esse caso, eu poderia achar, explicam os Rishonim, eu poderia achar que os sábios só vão dizer que o animal é taref caso atingir a medida de um tefach, já que falta só um pouquinho, eles vão fixar que precisamos de um tefach. Vem a Mishnah e diz que não. Uma vez que a maioria do contorno do estômago está rompido, o animal automaticamente já é taref. Amar Gneiva, diz o Gneiva no nome de Rabi Yossi, Nekra, Nekdera, Kesela, Treifa. Se temos um buraco do tamanho de uma moeda, mesmo que este buraco não engloba o contorno, a maioria do contorno do estômago, e também não é uma medida de um tefach, mesmo assim o animal é taref. Por quê? Sheim timtach tamod al tefach. Porque uma vez que temos um buraco deste tamanho, a gente pode pegar as duas margens e esticar, porque o tecido do estômago é um pouco elástico, então a gente pode esticar. Quando a gente vai esticar isso, vamos obter uma abertura na medida de um tefach, um punhado, mais ou menos 10 centímetros, e por isso um buraco do tamanho de uma moeda já é o bastante, porque esticando, isso já é uma abertura de um tefach. Amre b'chia barava, diz b'chia barava, dime farshim mishmei de gneiva. Eu, uma vez, aprendi do Gneiva, amrava de Neharda, quando estávamos andando na ponte da cidade de Neharda, que será que será? Se temos um buraco do tamanho de um sela, de uma moeda, realmente o animal é caché. E eterno que será trifá. Se o buraco é um pouquinho maior do que um sela, um pouquinho maior que essa moeda, então, realmente o animal é uma trifá, porque quando a gente vai esticar, a gente vai obter uma medida de um tefach. Vekama yeter mikesela. E quanto que é essa medida de um buraco que é um pouco maior que um sela? Amar Rabbi Yosef, explica Rabbi Yosef, que gonde ailan tlat kishita betzipta bedorka. É a medida que dá para colocar dentro desse espaço três caroços de tâmara, quando eles ainda estão sujos com um pouco da fruta, quando a gente juntar bem, bem, bem apertado os três caroços, esta é a medida de um pouco a mais que um sela, que uma moeda. Belotzi paberavka, se a gente repor os três caroços sem a fruta que está presa aos caroços, se os caroços estiverem limpos, então a gente consegue pôr os três sem muita dificuldade neste espaço. Então, um buraco deste tamanho já torna o animal trefar, porque se a gente esticar, vamos ter uma abertura de um tefar no estômago do animal, e isso é uma das três fotos que vimos na nossa Mishnah. Hamesas o beita kassot, com relação ao retículo e o omasso, que é o segundo e o terceiro, segunda e a terceira parte do estômago do boi, do sistema digestivo do boi. Vimos com relação a eles, na nossa Mishnah, que se eles estão furados, então eles não são, que o animal é treifá. Tá na banana, diz sobre isso uma braita. Macha chinenzet beovi beita kosot mitzadechad cheira. O beita kosot, estes órgãos, eles são formados por uma parede, que na verdade são duas camadas. Se dentro temos, encontramos uma agulha, e ela perfurou somente a camada interna. Porém, a camada externa do abomasso, do retículo, ainda estão intactas. Nesse caso, o animal é kasher. Mishnei tzadim treifa. Porém, se a agulha perfurou as duas camadas, de maneira que temos um furo de um lado até o outro neste órgão, o animal é taref. Fala a braita, nimtzet alea kort dam. Se a gente vê em volta deste buraco, dessa ferida, um pouquinho de sangue, beyadua, isso é uma indicação, xerifrei shkita. Isso é uma indicação que o furo aconteceu antes da shkita. Então, se a gente encontra o maço, por exemplo, com uma agulha que perfura de um lado até o outro a parede do órgão, e temos uma gota de sangue na região, isso indica que esse furo foi feito durante a vida do animal, antes da shkita. Logo, o animal na hora da shkita já tinha esta falha interna e ele é considerado uma trifá. Porém, lo nimtza lea kort dam beyadua shelachar shkita. Se a gente procura, a gente não encontra nenhum sinal de nenhum sangue na região, isso é um sinal, isso indica que este furo foi feito somente depois da morte do animal, e por isso que não aconteceu nenhum sangramento. Por isso temos uma indicação e temos uma certeza que esse furo foi feito depois da shkita, que o animal mesmo que está perfurado é kasher, uma vez que a gente sabe que esse furo foi feito depois da shkita. Kol tuv, até o dav de amanhã.